paz do Senhor, amém? Convido você a ficar de pé e você abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, 1. Amém? Diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vamos repetir? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Amém? Feche os seus olhos, Pai, diante da tua palavra, nós nos diminuímos para que tu cresças. Diante da tua palavra, Senhor, nós nos humilhamos, nós declaramos, Pai, que tu és o Senhor absoluto. Queremos, Pai, meditar, queremos ouvir, aprender e praticar, Senhor. Sê conosco, limpa, abre, Senhor, os nossos ouvidos e corações e mentes para que possamos, Pai, ser abençoados, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Tiago, sempre sendo direto nas suas cartas, e aqui não é diferente. A gente precisa aqui entender, determinar, né, quem Tiago se refere quando ele diz que há entre vocês, quem são esses vocês aqui? Isso antes de mais nada, a gente precisa definir isso. E aí, existem pelo menos três possibilidades aqui, para a gente interpretar isso. Uma seria a humanidade em geral, Tiago está falando para todo mundo, né? Baseado aqui nas palavras guerras e contendas. É como se Tiago estivesse questionando que a origem das guerras e das contendas é por causa de toda a humanidade que vive essa luta constante. Só que Tiago, se vocês prestaram atenção na frase, ele se exclui de vocês, ele não fala de nós, ele se exclui da frase. Então, essa interpretação ela não é muito aceita. A outra seria dos membros da comunidade judaico-cristã. Ele estaria o quê? Denunciando conflitos, polêmicas, hostilidades e até agressões presentes nas igrejas. Ele estaria dizendo: olha, vocês aí que vivem, sabe, brigando um com o outro, cheios de polêmica, né? Mas não, também essa também não é uma interpretação, porque talvez ele estaria generalizando a situação, não só aquela igreja que ele falava, mas todas as igrejas. A gente sabe que não acontece. A interpretação mais plausível aqui seria aqueles que eram candidatos a mestres. Se a gente voltar lá no capítulo 3, a gente vai ver isso. Essa é a hipótese mais plausível. O fato é que, seja para a humanidade inteira, seja para uma igreja específica, seja para um grupo de pessoas, o que Tiago fala aqui serve para nós, serve para todos nós que somos filhos de Deus, que somos cristãos amados. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e assim, né, a gente sempre repreende, a gente sempre chama atenção dos nossos filhos, e isso se repete todos os dias. Quem é pai e mãe aqui, eu duvido se você fala uma única vez e aquilo é obedecido. Você repete diariamente, várias vezes. Por quê? Porque você é chato? Não, porque você ama o seu filho, você quer o bem para ele. E assim, Deus conosco. Às vezes você está na igreja e você escuta, mas a gente escuta repetidas vezes palavras que têm o mesmo tema, repetidas vezes palavras que nos puxam pelo braço, né? Nos falam, nos corrigem, mas isso tem em mente o seguinte: Deus te ama, Deus nos ama, e Ele corrige o filho que Ele ama. Você não corrige o filho dos outros, corrige? Você não corrige o filho, você corrige o seu filho. E Deus, sendo nosso Pai, Ele vem nos corrigir. E aqui Tiago estava corrigindo esse grupo de pessoas, esses candidatos a mestres. Como eu falei na outra pregação, a maioria dos textos bíblicos são voltados para nós, que somos cristãos, que somos membros de uma igreja praticante. Não é para o mundo. Para o mundo são as mensagens evangelísticas. Mas para nós, a gente precisa de correção todos os dias. A gente precisa de direcionamento todos os dias. Amém? E aqui, embora Tiago foque nos conflitos e nas contendas entre esses candidatos a mestres, nós não podemos ignorar o quê? A influência da natureza adâmica inclinada à cobiça e à discórdia como um fator universal que contribui para esses conflitos. Nós viemos de um homem que pecou, Adão, nossa natureza pecaminosa. E sempre que nós deixamos o nosso velho homem se levantar, a gente vai acabar em discórdia, em conflito. A gente tem essa queda por fazer o mal. E é o Senhor que nos sustenta. É Ele que nos dá o seu direcionamento através da sua palavra. Amém? Por isso, a aplicação desses princípios a igrejas, à humanidade, e ela serve geral para todos nós. Amém? E aqui, Tiago, já no primeiro capítulo, ele fala o quê? De brigas e contendas, conflitos. E aí eu fiquei pensando assim, a gente tem a impressão, não sei se vocês têm essa mesma impressão, de que a igreja primitiva, ela era marcada pela paz e harmonia. Parece que lá não tinha nenhum tipo de problema, a não ser as perseguições, mas a comunidade em si era a melhor coisa do mundo. Isso porque, logo depois do Pentecostes, nós encontramos passagens como a de Atos 4:32, que diz assim, ó, Atos 4:32, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, era uma comunidade que devia ser maravilhoso de viver. A gente tinha ali pessoas que ajudavam ao outro, viviam em amor, e até um certo ponto sim. Mas a gente viu, que Tiago nos mostra aqui, que existiam conflitos, que existiam situações de contendas entre esses membros. Assim como nós vivemos hoje, né? Isso por quê? Porque do mesmo homem que era composto essas igrejas, as igrejas atuais também são compostas de homens, amém? Esse retrato da igreja, porém, ele foi se dissipando com o passar do tempo. E chegamos à situação que Tiago representa, nos diz aqui. Que existiam brigas, contendas, sentimentos facciosos que levavam aqueles irmãos a pecarem. Tiago faz uma pergunta direta. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Ele faz uma pergunta retórica aqui, porque a gente vai ver que ele responde. Ele quer saber o quê? A origem das guerras e contendas. Observem que ele fala no plural. Isso quer dizer que eram guerras e contendas recorrentes. Não era só uma que acontecia, não, eram recorrentes. Existiam essas guerras e contendas. Imagine você pertencer ou liderar um grupo de pessoas aonde eles vivem em conflito, vivem guerreando. Parece que era assim que esses irmãos viviam. Por isso, Tiago precisa ensiná-los a reviver o primeiro amor e as boas práticas. Tiago precisava disso. E a gente se pergunta quais eram os motivos disso. Lá no final desse versículo, o que Tiago fala lá no final? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Em outras versões, dos desejos que lutam dentro de vocês. Isso significa que durante a nossa caminhada, essa caminhada cristã, teremos que lutar contra os desejos e prazeres que estão dentro de nós, que são contrários à vontade de Deus. E não pense que isso será fácil. Não será fácil. Porque esses sentimentos que estão dentro de nós, é o tempo todo o velho homem tentando assumir o controle, sabe? Fazendo que cada um de nós haja contrário à vontade de Deus. Sabe quem deixou bem claro isso aqui? Paulo, lá em Romanos 7, versículo 18. Ele nos alerta para isso. Vocês vão lembrar do texto, Romanos 7, 18. Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. É o tempo todo você lutando contra isso. Você querendo fazer o bem, e quando você se vê, você está fazendo a coisa errada. Paulo aqui estava, ele não estava se desculpando ou se justificando. Pelo contrário, ele vivia essa luta contra seus desejos. E o seu amor por Jesus o impulsionava a querer agradá-lo. Aí a pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: amamos Jesus na mesma intensidade a ponto de abrirmos mãos de nossos desejos e vontades? Nós amamos o Senhor Jesus com essa intensidade de você querer abrir mão dos seus desejos e vontades? Você já se fez essa pergunta? Nós hoje vamos, daqui a pouquinho, celebrar a ceia, que foi o maior ato de amor de um homem, do nosso Senhor, para conosco. Isso porque Ele nos amou incondicionalmente. Foi o maior ato de amor que a humanidade pôde experimentar. Nós temos amado ao Senhor nessa intensidade, a ponto de morrermos para nós mesmos, para vivermos para Ele? Pense nisso. E aí, o que que acontece quando você não luta contra essas coisas, contra os seus desejos? Com o tempo, o homem torna-se escravo dos prazeres que o seu coração deseja, e Deus os entrega à impureza. Lá em Romanos 1, 24, diz assim: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha que coisa triste, quando o pai entrega, olha, esse filho desobediente, vai, faz o que você quer fazer, fica à vontade, vamos ver no que isso vai dar. Quando Deus não mais governa a nossa vida, a vida do ser humano, a busca pelos prazeres assume o controle, e aí a paz é perturbada. Aí há contendas, há brigas frequentes. Nós começamos a agir de forma como se fôssemos loucos, fazendo o que dá na telha. A gente não tem mais um limite, a gente não tem mais uma referência, a gente começa a fazer as coisas desastrosamente até que nós quebramos a cara. Duro é isso quando o nosso Senhor abre mão de nós, quando a gente não é mais repreendido, quando a gente não é mais alertado, quando a gente não é mais, sabe, exortado. Por isso que eu falei no início, parece, né, que são repetidas as mensagens, parece que são os mesmos assuntos, mas é porque Deus ama cada um de nós. E Ele quer que nós andemos no caminho correto. Amém? E como nós chegamos a esse ponto aqui? Lá na continuação desse capítulo que a gente está lendo, nos versículos 4 e 5, Tiago fala que é por causa das amizades no mundo. Tiago chama atenção para esse fato, que aqueles candidatos a mestre mantinham amizades com pessoas que não declaravam a mesma fé, e por causa disso, se tornavam inimigas de Deus. Olha o que Tiago fala aqui, ó. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de nós. E é por isso que Ele fica, sabe, nos trazendo, nos chamando a atenção, para que Ele não quer que nós nos percamos, façamos amizade com esse mundo. Tiago aqui não está dizendo que não podemos nos relacionar. É diferente. Você está aqui nessa terra, você tem que se relacionar com o mundo. Você tem que fazer, estudar, você tem que trabalhar, você tem que, sabe, fazer a sua política de boa vizinhança no trabalho, né, no seu condomínio. A gente precisa se relacionar, mas se relacionar é diferente de amizade. Se relacionar é diferente de amizade. Amizade é algo mais profundo. Ser amigo do mundo é algo que não agrada ao Senhor, amém? Nós, infelizmente, vivemos num mundo caído e governado pelo pecado. E o fato de sermos amigos desse mundo, você prestou atenção? O fato de sermos amigos desse mundo, imediatamente, nos torna inimigos de Deus. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser reconhecido como inimigo de Deus. Eu quero ser chamado de amigo de Deus, filho de Deus, e não inimigo de Deus. Quando você e eu desejamos e temos os mesmos objetivos que essas amizades possuem, nos afastamos de Deus e passamos a valorizar mais as coisas terrenas do que do alto. Sabe, você para de olhar e ver as coisas do alto, você passa a ver o que há na terra, o que há nesse mundo, desejar aquilo que seus olhos alcançam, aquilo que é palpável, aquilo, né, que vai satisfazer seu ego, aquilo que vai fazer, massagear o seu ego. Você deixa de valorizar as coisas do alto, mais tarde, você deixa para segundo plano, você passa a valorizar aquilo que os seus amigos aqui valorizam. E isso vai nos sufocando, a ponto de não sermos mais sensibilizados pela palavra de Deus. Ouvimos e até estudamos, mas não somos transformados. Sabe, aquela pessoa que conhece, sabe tudo, decorado, não sei o quê, mas o coração e as atitudes dela não são de um verdadeiro cristão. Sabe quem nos alertou isso? Jesus, na parábola do semeador. Lá de Marcos 4,19, olha o que ele fala. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Nós vamos deixando essas coisas penetrarem no nosso coração, gerando esse sentimento de insatisfação, porque que a grama do vizinho é melhor do que a minha, e isso vai matando a palavra de Deus dentro das nossas vidas. Gera uma vida de uma eterna preocupação e agitação. O ser humano sem fé, sem Deus, ele busca as coisas aqui da terra, ele não busca uma vida de santidade como nós ouvimos hoje pela manhã. O que nós ouvimos pela manhã, para você que não veio? O pastor Daniel trouxe a mensagem sobre o nosso processo de salvação, aonde nós fomos justificados através da morte do nosso Senhor, mas a gente tem que passar por um processo de santificação, que é a gente fugir da aparência do mal, é querer fazer as coisas corretas, é querer agradar a Deus, e o terceiro seria a nossa glorificação quando Ele voltar. Nós precisamos viver uma vida de santidade, fugindo, sabe, de tudo isso. Os nossos desejos vão gerar essas preocupações. Sabe aquele desejo de ter algo? Porque o vizinho tem a inveja, né? Você inveja as coisas e aí você deseja aquilo, mas você não pode ter aquilo. E aí você faz loucuras. Isso vai te gerar o quê? Preocupação, porque o boleto vai chegar, a conta vai chegar. Em vez daquilo te trazer paz, felicidade, sabe? Olha, conquistei. Aquilo vai te gerar uma infelicidade, uma preocupação, porque você desejou algo que naquele momento não era para ser, né, adquirido. E nós erramos direto nisso. Nós sempre damos um passo além do que nós devemos. Que o Senhor nos perdoe. Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas, sabe, essa insatisfação faz com que constantemente a gente faça esse tipo de besteira. Outra coisa é que a gente vive um eterno alerta. Essa preocupação faz com que nós vivemos um estado de alerta o tempo todo. Nós vivemos num estado de defesa. Deixa eu ver aqui, peraí, o que, que ele quis dizer com isso? O que, que ele está pretendendo com isso? Sabe, seja na vida profissional, seja na social, seja até, sabe, na família. O que, que o fulano quis dizer com isso? Por que, que ele hoje não me deu bom dia, não falou meu amor, eu te amo? O que está passando na cabeça dele? Será que está me traindo? Será que não está traindo? Sabe, por quê? Porque lá aquela amizade do mundo vai te falar, pô, fulano me traiu e olha que eu nem percebi. Né? Sabe, você vai se alimentando dessas coisas ao invés de você se alimentar das coisas de Deus. Você passa a viver um eterno estado de defesa. Isso por quê? Porque a confiança em Deus, ó, já está lá embaixo. A confiança em Deus está lá embaixo. Então, se a confiança em Deus está lá embaixo, imagina a confiança no próximo. Já não existe mais. Todo mundo é um suspeito para você, né? Essa confiança desaparece. E essa é a condição do ser humano que não conta com Deus, sabe? Ele não espera nada de Deus. Vive um eterno assim, ah, eu vou fazer do meu jeito, porque Deus nem está se preocupando comigo, Deus nem olha para os meus problemas. E aí você tenta fazer as coisas sozinhos. E aí você vai cada vez mais se enrolando nessa situação. Porque ele acredita que está sozinho, e por isso ele tem que fazer as coisas e ele não vai suportar. O fardo, ele é muito pesado. As preocupações, sabe, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, porque você fica pensando nas coisas daqui. Como vai ser o amanhã? Eu vou ter o quê? Eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta? Né? Meu filho na faculdade, meu filho na escola, sabe essas preocupações que passam na nossa cabeça diariamente? Qual é o tema desse ano, da nossa denominação? Descansar. Nós só teremos esse sentimento de descansar no Senhor quando nós cremos e confiamos no Deus que está no controle de todas as coisas. Que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Mesmo que a gente, sabe, tropece pelo meio do caminho. Porque a gente vai tropeçar. Mas esse não é o desejo do nosso coração, sabe? Como foi dito hoje, né? Se você quer saber se você é uma pessoa de Deus, se você é um eleito de Deus, você vai perceber, porque é o seguinte, quando você erra, não foi o intuito seu errar. Você caiu, você tropeçou. E você se arrepende daquilo. É diferente de quem erra premeditadamente, de quem erra e, sabe, ah, errei, mas não foi culpa minha, não. Ah, isso aí, Deus perdoa, sabe, Deus é amor, Ele sabe de todas as coisas. Não, Nós temos que assumir as nossas falhas, os nossos erros, quando nós realmente erramos. Se a palavra de Deus diz que é assim que é o correto e a gente faz diferente disso, nós estamos errando. Porque essa é a verdade. Esse é o nosso manual de fé. Então, quando a gente dá ouvidos a essas amizades, gera no nosso coração essa insatisfação, esse medo, essa preocupação, que vai fazer que nós, sabe, não dependamos mais de Deus, mas que confiemos na força do nosso braço. E o final disso, a gente sabe que não é nada bom. E aí, qual é a solução para isso? Tiago também dá a resposta aqui, ó, a partir do versículo 7. Abra aí, Tiago 4, 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago, ele não tem meia volta, né? Ele vai lá e bate pesado. A solução para esse problema está em sujeitarmos nossos desejos à vontade de Deus e resistir o diabo. Sabe, nós precisamos reconhecer que a verdadeira felicidade não se encontra nos bens materiais, nesse mundo, nas conquistas pessoais, mas sim em uma vida de amor, paz e obediência a Deus. Aqui a gente não está dizendo que vocês, que nós, né, não precisamos buscar isso. Claro, a gente fala aqui, dar o conforto para a nossa família, buscar o melhor para nós, mas isso não pode ser o nosso alvo principal, a nossa prioridade, a ponto da gente abandonar tudo relacionado a Deus, né? Abandonar a nossa comunhão com Deus diariamente, abandonar a nossa vinda à igreja, abandonar tudo e focar só nisso, e depois, num segundo momento, quando eu tiver já tudo isso que eu gostaria, agora sim eu vou me dedicar 100% ao reino de Deus. Não, a gente precisa fazer isso em paralelo. E olha, tenha certeza absoluta que quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que agrada a Deus, a própria palavra diz que as outras coisas são acrescentadas. Sabe, as coisas vão acontecendo na sua vida, de repente você vê, conquistei isso, nem percebi, aconteceu isso, nem percebi, fui promovido, nem tenho capacidade para isso, me escolheram para esse carro. Se a gente busca primeiramente o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. A gente pensa, sabe, que vai ser assim, ó, comecei agora me dedicando a Deus 100%, amanhã as coisas vão ser acrescentadas. Não, elas vão vindo, sabe, para ver se você realmente está se mantendo firme ali, se não era só um fogo de palha. A gente precisa ter essa constância, fazer, né, buscar o reino de Deus. Tomar a atitude de nos achegar a Deus, crendo que Ele é fiel e chegará até nós, conforme Ele declarou aqui na sua palavra. Nós vamos nos aproximar de Deus, essa comunhão com Ele, e Ele vai se chegar a nós. Sabe, você vai ouvir a sua voz dizendo, meu filho, ó, por aí não vai não, porque aí tem um buraco e você vai se machucar. Olha, segue esse caminho aqui que lá na frente você vai colher bom fruto. Se achegue a Deus e Ele se achegará a nós. Amém? A você. Nos purificar, limpando nossas mãos e coração e não ficarmos indecisos diante do que é errado. Está errado? É errado. Você não tem que ficar na dúvida. Mas será? Será que é errado mesmo? Mas fulano faz, Beltrano faz. Errado? É errado. A gente não tem que ter dúvida do que é errado. A não ser que você não saiba o que é errado e o que é certo. Mas se você é um cristão que medita na palavra do Senhor, que tem o Espírito Santo dentro de você, quando você bater o olho e ouvir, você fala, esse negócio não soou bem. Esse negócio não, sabe, não encaixa. Tem alguma coisa, isso não está me trazendo paz. Não fique indeciso. Tenha certeza que aquilo é errado e não faça. Amém? Purifique a sua mão, o seu coração. Não toque naquilo que o Senhor está dizendo que é errado. Não, sabe, limpe o seu coração de sentimentos maus, sabe? O pastor costuma falar aqui de cruzinhas matando as pessoas dentro do teu coração. Limpe, purifique. Outra coisa, reconhecendo que somos miseráveis e por isso precisamos de Deus em nossas vidas, para que a nossa vida seja transformada. Nós somos miseráveis e nós precisamos reconhecer isso. Quando a gente não reconhece que a gente está num estado de miséria, a gente não vai querer sair desse estado de miséria, a gente vai querer permanecer ali. Mas quando você reconhece, ué, esse estado aqui não é bom, esse estado aqui é de miséria, o outro estado é melhor, aí você vai querer e desejar sair desse estado, amém? Nós somos miseráveis, como a palavra, como o Tiago disse aqui, mas nós precisamos nos achegar a Deus para que Ele transforme as nossas vidas de miseráveis para salvos, sabe? Aqueles que são filhos do rei, que são herdeiros com ele, amém? E nós precisamos o quê? Confessar os nossos desejos, as nossas vontades a Deus, sabe? Dizer, Espírito, me ajuda, isso que eu desejo, isso que eu anseio, isso que eu busco, é da tua vontade? É o momento certo? É a hora certa de fazer isso? Nós precisamos, sabe, criar esse hábito de colocar todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós ansiamos diante de Deus. Porque falar é fácil, quando você vê, você já fez. E esqueci de perguntar a Deus se era ou não para fazer isso. A gente só lembra, às vezes, de fazer isso quando são coisas grandes, que têm impacto, sabe, maior numa decisão errada. Aí você coloca diante de Deus, aí você pede para molhar a lã, secar a lã, umas 300 vezes para ter certeza que vai em vários lugares, tenta a confirmação, mas é no dia a dia, sabe? É no tempo todo a gente, Senhor, isso aqui te agrada? Isso aqui que eu estou fazendo, sabe? Te agrada? Isso que eu estou vendo, te agrada? Isso que eu estou escutando, te agrada? É a tua vontade? Nós precisamos fazer isso, colocar as nossas vidas, os nossos desejos e vontades diante de Deus. Praticar o amor e a compaixão e o perdão. A gente já ouviu isso aqui 200 mil vezes, esse amor fraternal. Você tem praticado? Você tem amado o seu irmão que pisa no teu pé? Sabe? Que passa por você direto, nem fala, sabe? Que às vezes te trata de um jeito mais ríspido. Você tem praticado esse amor? Você tem tido compaixão? Você tem perdoado? Porque falar é fácil, mas tudo isso aqui é uma atitude que nós precisamos ter. É uma atitude que nós precisamos ter, amém? Buscar reconciliação com aqueles que um dia nos magoaram, aqueles que um dia nós, sabe? Ah, eu perdoo, mas olha só, não falo mais com você. Eu perdoo, mas sei lá, eu aqui. A gente viu, numa das, acho que 2 semanas atrás, sobre 2 irmãos, que disseram que tinham se perdoado, mas o conflito entre eles continuou, e hoje a gente vê essas guerras aí por causa deles. Perdoe verdadeiramente, sabe? Sentimento de mágoa, ele tem que ser eliminado, nós precisamos amar o nosso irmão. Foque em servir a Deus e ao seu próximo. Foque em servir a Deus e ao seu próximo. Se a gente estiver ocupado com isso, em servir a Deus, eu duvido que você vai ter tempo para ver problema na vida do teu irmão do teu lado. Se você estiver focado em servir a Deus e servir a Ele no seu reino, servir ao seu irmão, tudo isso vai ser transpassado. Por isso eu convido você a fazer esse autoexame, a ver, identificar esses desejos, essas vontades no seu coração que causam esses conflitos. Esses candidatos a mestre, provavelmente, eles estavam querendo ter cargos na comunidade, ser alguém, né, reconhecido, mas esse não deveria ser o motivo principal para eles desejarem ser mestre. Era o motivo principal era conhecer a palavra, entender a vontade de Deus, para que isso fosse pregado a outras pessoas, para que o reino de Deus fosse avançando, e não para o seu benefício próprio. E é isso que nós precisamos, crescer no reino de Deus, para que o reino avance, não que nós assumamos cargos ou posições dentro da igreja de destaque. Isso tem que estar fora da nossa cabeça. Amém? Nós somos filhos do Deus vivo, do Deus que é o Criador de todas as coisas. E cargos e posições dentro da igreja servem para o homem aqui. Para Deus, nós estamos debaixo dos seus pés, amém? Estamos debaixo das mãos dele. E todos, quando ele olha lá do alto, ó, tudo igual, tudo igual. E nós também devemos olhar assim um para os outros. Pastores, membros, líderes, nós somos iguais diante de Deus, amém? E por isso nós precisamos agir dessa forma, confessando a Deus os nossos pecados, colocando diante dele as nossas necessidades, sabe? Aqueles desejos mais profundos que às vezes você não revelou para ninguém, mas que você tem esse desejo, essa vontade, e é uma luta constante dentro de você. Confesse a ele, peça a ele ajuda, peça a ele, sabe, força para que isso seja vencido, que o Espírito Santo venha alegrar o nosso coração, nos ajudar a vencer esses conflitos internos que nós temos. Juntos, nós podemos, sabe, viver e construir uma comunidade cristã pacífica e agradável a Deus, assim como foi lá no início. É possível, mas isso vai depender de cada um de nós buscar melhorar dia após dia, sabe? Buscar ser cristãos melhores dia após dia, dia após dia. Nós precisamos desejar isso. E Tiago estava falando isso para eles, olha, vocês desejam isso, serem conhecedores da lei, mestres, ensinar, mas como que vocês vão fazer isso se vocês têm um coração cheio de desejos errados, amizades com o mundo? Sabe, vocês precisam mudar isso, a vida de vocês precisam ser transformadas para que vocês agradem a Deus, para que Ele se achegue a vocês, para que vocês possam realmente desfrutar dessa vida nova com Deus. E a mensagem que ele deu aqui para esses crentes, candidatos a líderes, serve para todos nós. Talvez você falasse, ah, não serve para mim porque eu não estou pleiteando nada, não quero chegar a lugar nenhum, mas você é um filho de Deus, você conhece a palavra, você sabe, é um praticante da palavra de Deus, e precisamos agir dessa forma, né? Desejar as coisas lá do alto, desejar a vontade de Deus, sabe? Tem um louvor que fala assim, que o nosso, é da Renascer Praise, que fala aqui assim, que os nossos sonhos sejam os mesmos de Deus, se pode dizer, né? Que a nossa vontade seja a mesma vontade de Deus, porque aí tudo que nós desejarmos será realizado, porque é a vontade de Deus para nós. Então que nós possamos desejar aquilo que Deus tem para nós, e aí nós não seremos frustrados, porque aquilo que nós desejamos irá acontecer. Que nós possamos meditar nisso. Depois você lê o capítulo todo de Tiago, que é pequenininho, dá para você ler numa tarde aí, e aí você vai ver como Tiago ele vem trabalhando isso dentro da comunidade, como ele, né, busca colocar esses irmãos dentro da verdade. E nós precisamos, sabe, dia a dia buscar isso, viver a verdade viver a verdade que salva, a verdade que nos limpa, a verdade que nos purifica. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós hoje fomos relembrados, Senhor, relembrados, Pai, que somos miseráveis, que somos pecadores e carecemos, Pai, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer, que nós precisamos diariamente, Pai, buscar uma vida de santidade contigo, fugindo, Pai, da aparência do mal, fugindo, Senhor, das amizades com este mundo, Senhor, abrindo mão, Senhor, daquilo que satisfaz, Senhor, a nossa carne, que nós possamos desejar, Senhor, as coisas do alto, porque é para lá, Senhor, que nós iremos, é lá que o Senhor tem preparado morada para nós, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, crer nisso, praticar a Tua palavra, Senhor, fazer, Senhor amado, a Tua vontade, Senhor, custe o que custar, mesmo, Pai, que isso, sabe, nos custe algo, seja algo financeiro, algo de tempo, mas que custe algo, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço por nós, o Senhor não viu o valor que ia custar, simplesmente o Senhor foi lá e pagou com preço de sangue, Senhor, e hoje nós podemos desfrutar disso, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, nos submeter a Ti, submeter a nossa vontade a Ti em primeiro lugar, Senhor, e desfrutar, Senhor, dessa paz que só o Senhor nos dá. Te agradeço, Senhor, por esse momento de meditação e peço que o Teu Espírito Santo continue falando na vida dos meus irmãos, na minha vida, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, crescer em estatura, em conhecimento, crescer, Senhor amado, e nos alimentar de alimento sólido, Senhor, que é a Tua palavra, que nós possamos, sabe, verdadeiramente, Senhor, aprender a ouvir e praticar a Tua palavra, custe o que custar, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Senhor abençoe vocês.